Esse é o podcast Passagem para Um, uma conversa com os solteiros. Nós estamos utilizando os temas dos 10 dias de oração para nós conhecermos um pouco mais aqui sobre várias questões. Hoje é o tema 5, traz um assunto sobre saúde. Eu quero destacar aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, que traz a seguinte frase: o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Esse texto nos ajuda a entender que Deus, desde o início, se preocupa com a saúde do nosso corpo, seja a saúde física, seja a saúde emocional. Desde o livro de Gênesis, nós temos na primeira página da Bíblia a preocupação de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 29, a preocupação de Deus em deixar informações sobre o que devemos comer e o que não devemos comer. A Bíblia está repleta de orientações sobre a alimentação, sobre hábitos físicos, sobre saúde emocional. O nosso texto aqui traz um conceito sobre reforma de saúde. O que é reforma de saúde? São as mudanças de hábitos que o cristão é chamado a fazer diante de toda a verdade, de todos os conceitos que a palavra de Deus traz para a nossa vida. A reforma de saúde, a mudança dos hábitos que nós temos que fazer em nossa vida, ela está relacionada com o preparo para a volta de Jesus. Nós temos questões de fé, de espiritualidade. A vida cristã é isso, é nós agregarmos conhecimento sobre Deus, sobre o nosso relacionamento com Ele. Isso é a nossa espiritualidade. Mas dentro dessas questões estão também as questões da saúde, que estão relacionadas com o nosso corpo. É por isso que o nosso texto de 1 Coríntios 6, 19 dizia: o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então nós temos que ter esse tipo de conhecimento. A reforma de saúde nada mais é do que as mudanças dos hábitos físicos e dos hábitos emocionais. E é interessante que a reforma de saúde, ela está relacionada com a terceira mensagem angélica. Você conhece esses conceitos de mensagens angélicas? Nós temos em Apocalipse 14 três mensagens angélicas, que são mensagens que nós temos que cumprir a nossa missão, levando elas a conhecimento de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Cada uma das mensagens tem um conteúdo, mas a reforma de saúde, a mudança dos nossos hábitos de vida, ela está relacionada com a terceira mensagem angélica. A última mensagem que nós temos que dar a esse mundo, que é uma mensagem de juízo. É uma mensagem que fala sobre a iminente volta de Cristo Jesus, chamando o mundo a se separar definitivamente de Babilônia, ou daquele sistema espiritual corrupto, do sistema religioso corrupto que reina sobre o mundo. Mas veja, o sucesso dessa proclamação, dessa mensagem, está relacionado aqui com a nossa reforma de saúde. Os nossos hábitos de vida precisam ser primeiro mudados para nós termos sucesso na proclamação dessa mensagem. Então veja aqui as conclusões. O nosso evangelismo está diretamente relacionado com os nossos hábitos de vida. O sucesso do nosso evangelismo, o nosso ministério pessoal, para ele ser bem sucedido, está relacionado aqui com os hábitos da nossa vida, os nossos hábitos de saúde. Perceba, é por isso que a reforma de saúde está ligada à terceira mensagem angélica. Se você quer que a sua igreja seja bem-sucedida no evangelismo, mude os seus hábitos de vida. A igreja sou eu. Se eu não mudar os meus hábitos de vida, a minha igreja não vai avançar na questão do evangelismo. Essa é a ligação da reforma de saúde com a mensagem angélica. Se eu não mudar os meus hábitos de vida, eu não vou ter um desenvolvimento, eu não vou ter sucesso no meu ministério pessoal, em me aproximar das pessoas e falar de Cristo, falar do Evangelho. Então, a reforma de saúde está intimamente relacionada com a terceira mensagem angélica, com o evangelismo, com a proclamação do Evangelho, com o meu ministério pessoal em minha vida. Incrível essa relação, não é mesmo? Mas é algo para você pensar aí, e principalmente para você agir, para você tomar atitudes em sua vida. Uma outra informação importante é que a natureza, as coisas da natureza, e que estão relacionadas com os nossos hábitos, é o médico que Deus escolheu para estar tratando da nossa saúde hoje. Você sabe que há uma medicina natural e há uma medicina tradicional. A medicina tradicional segue os princípios de Hipócrates e está muito relacionada com medicamentos, remédios, ou que nós conhecemos como drogas, né? São as drogas medicamentosas. Mas Deus tem uma medicina que é a medicina natural. E de forma mais específica, a medicina natural que segue uma linha da natureza, propriamente dito. E Deus tem os 8 remédios naturais. Vamos ver aqui para a gente entender melhor essa questão da medicina natural. Dentro da medicina natural, Deus escolheu 8 remédios naturais. Quais são esses remédios naturais? Ar puro, exposição à luz solar, a abstinência de drogas, e aqui são as drogas ilícitas, são as drogas lícitas, cafeína, nicotina e álcool, e ainda a abstenção de drogas medicamentosas. Esse é o terceiro remédio. Agora o quarto remédio é o sono regular. O quinto remédio é exercício físico, regime alimentar natural, o uso de água pura e a confiança no poder de Deus, ou uma vida religiosa. Então, eu acabei de dizer para você os 8 remédios naturais que Deus escolheu para estar nos trazendo saúde. Então, se há alguma doença, se há algum estado, né, de saúde prejudicado, esses são os remédios que Deus escolheu para que nós estejamos saindo da doença e indo para a saúde, melhorando a qualidade da nossa vida e também aumentando a expectativa de vida, a longevidade de cada um de nós. Esses também são 8 hábitos saudáveis. Se você não tem problema de saúde e você não quer ficar doente, você segue esses 8 hábitos saudáveis. Então, nós entendemos que Deus escolheu nos meios naturais uma forma de nós mantermos a nossa saúde, mantermos o nosso corpo saudável, e Ele escolheu 8 hábitos saudáveis, ou 8 remédios para você sair do estado da doença. Nós temos aqui uma informação que é importante para nós entendermos. É uma pergunta aqui que eu quero fazer para você. Qual é o melhor procedimento a adotar para preservar a minha saúde? E o melhor procedimento é nós pararmos de transgredir as leis do nosso corpo. Veja, a gente precisa entender. Deus tem a lei dele na sua palavra. onde os 10 mandamentos fazem parte dessa lei. Né? Existem dezenas de mandamentos. É a lei de Deus. Mas nós temos leis que governam o nosso corpo. São leis fisiológicas, leis genéticas. E nós precisamos parar de transgredir essas leis do nosso corpo. São leis que determinam a saúde. Nós precisamos deixar de satisfazer o nosso apetite corrompido. O que é um apetite corrompido? É um apetite que tem preferência por coisas que vão prejudicar a nossa saúde. Em nosso universo de alimentação, no universo gastronômico, digamos assim, existem os alimentos, que foram os alimentos que Deus criou, alimentos naturais, e existem os gêneros alimentícios, que são gêneros industrializados. Eu não posso dizer que é um alimento propriamente dito, porque são coisas que são industrializadas, eles não são alimentos. A literatura traz a informação de que são gêneros alimentícios, não são alimentos. E esses gêneros alimentícios, eles não trazem saúde. Eles podem alimentar a pessoa, mas eles não vão nutrir, eles não vão dar saúde. E aqui, então, a gente tem uma obra, né? Um trabalho a fazer. Isso é a reforma de saúde. É você evitar de ter, né, na sua mesa esse tipo de gênero alimentício. É você evitar comer coisas que vêm dentro de caixas de papelão ou embaladas em coisas plásticas. Os alimentos verdadeiros, eles vêm de forma natural. São as frutas, legumes, os grãos integrais e as castanhas e amêndoas. Esses são os alimentos que vão transferir saúde para o seu corpo. Então, a gente tem que parar de transgredir as leis do nosso corpo. A gente tem que corrigir o nosso apetite, para o nosso apetite e gosto estar relacionado com os alimentos naturais e não com os gêneros alimentícios, não com fast food, né, que não é alimento. Essas coisas só vão trazer doença para nós. E a gente tem que comer alimentos simples, naturais, como eu disse, fora de embalagens plásticas ou embalagens de papelão. Se está dentro de embalagem plástica ou de papelão, isso aí já não vai ser adequado para a sua alimentação, para a sua saúde. Outros dois fatores que determinam doença são o vestuário e a nossa rotina de trabalho. O nosso vestuário pode causar doença. Por exemplo, roupas apertadas, roupas muito grossas e que aumentam a temperatura corporal. Essas coisas podem nos gerar doença também. Você precisa ficar atento com essa questão do vestuário. E a outra coisa que pode gerar problemas de saúde é a nossa rotina de trabalho. Nós precisamos trabalhar de uma forma saudável. Isso é complicado porque muitas vezes nós trabalhamos em um ambiente que não é saudável, é um ambiente insalubre. Nós trabalhamos horas demais e isso envolve também reforma de saúde. Mas é complicado porque como você vai deixar um emprego que às vezes tem uma renda boa para você dar preferência à sua saúde? A maioria esmagadora das pessoas não faz essa opção. Mas aqui é que entra o cristão. O cristão confia na palavra de Deus e ele sabe que se ele tomar as decisões corretas, sejam na questão da alimentação, seja na questão do vestuário ou na sua rotina de trabalho, Deus vai estar ao seu lado para te ajudar nessas questões. Então, são questões aqui importantes e que envolvem uma escolha. Eu quero ter saúde, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter longevidade, ou eu quero ter dinheiro. Então, são questões que hoje que envolvem profundas questões filosóficas, hábitos de vida, mas que o cristão ele para, como nós estamos fazendo aqui, nós temos que parar e avaliar. Nós meditamos, nós refletimos e com oração e a ajuda do Espírito Santo nós tomamos decisões nessas áreas. Uma outra informação que nós temos é que hábitos físicos corretos vão promover não somente saúde, mas uma superioridade mental e uma boa espiritualidade. Deus, ele quer que nós sejamos pessoas saudáveis, mas que nós também tenhamos uma boa espiritualidade. E os nossos hábitos físicos determinam isso. Se uma pessoa tem uma boa saúde de corpo, ela também pode ter uma boa espiritualidade e uma superioridade mental. E veja, Deus não vai interferir para preservar a nossa saúde se eu estou violando as leis do meu corpo. Deus, ele coloca a informação. Ele nos ajuda a entender a sua vontade nessa área da saúde. Mas ele não vai interferir se você toma más decisões na sua alimentação, se você toma más decisões na sua rotina de trabalho. Você recebeu a verdade e essa verdade vai te ajudar a te libertar. Mas você precisa tomar uma decisão nesse ponto. É nesse sentido que o livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas nessa semana, nesses 10 dias de oração, estudando esses temas, a informação está chegando para você. A decisão vai depender de você, a decisão é sua. Deus não vai interferir. Veja, ele vai dar informação. Você vai ter saúde, você vai ter longevidade, se você escolher assim. Você vai ter qualidade de vida se você escolher fazer a reforma, as mudanças nos seus hábitos de vida. E Deus não vai interferir. Deus vai interferir se você fizer boas escolhas. A interferência dele é para você ter saúde, qualidade de vida e longevidade. Então nós precisamos entender isso. E aqui há um provérbio, né, que cabe muito bem. O ser humano é arquiteto do seu próprio destino. Então, se o seu destino para ter saúde vai depender de você. Agora, se você não tomar as decisões corretas, se você não fizer as mudanças necessárias, a reforma, né, de saúde, você vai ter doenças. Essa é a realidade. E Deus não vai interferir para você não ter doença. A interferência de Deus vem quando você faz as boas escolhas, quando você faz a mudança dos seus hábitos, quando você faz a reforma de saúde. Aí vem a interferência de Deus. Aí entra o milagre de Deus. E tem uma coisa importante aqui. Veja, o nosso sucesso pessoal, o nosso sucesso na área econômica, financeira, ela depende muito dessas decisões que passam pelos hábitos de saúde. Então, a nossa utilidade no mundo e o nosso sucesso profissional na área financeira e tudo mais dependem dessas decisões nossa. Dependem muito da nossa mudança dos nossos hábitos, da nossa conduta nessas questões. Muitas pessoas não são bem-sucedidas porque antes elas não tomaram as decisões corretas nas questões dos hábitos de vida. Hábitos de vida corretos produzirão uma vida bem-sucedida, não só na questão da saúde, na questão da espiritualidade e na questão também financeira, no sucesso de vida. Nós precisamos entender essa relação que existe. Uma coisa importante dentro dessa questão de saúde e de doença. Cristo, ele sente e conhece todas as nossas doenças, os nossos momentos difíceis. Ele sabe de todas as emoções daqueles que sofrem com as doenças. Jesus Cristo, ele é onisciente, ele é um Deus próximo, ele é um Deus pessoal. Então, ele entende o nosso sofrimento nas questões de doença. Ele sente as nossas agonias. Ele sabe o que nós passamos quando estamos doentes. Essa é uma realidade que precisamos entender. É aqui que a fé lança mão do elemento sobrenatural. Mas, como nós acabamos de dizer, você precisa tomar decisões. Você precisa mudar os hábitos da sua vida. A reforma de saúde precisa acontecer em sua vida para que Deus possa agir de forma sobrenatural. Ele sabe da sua doença, ele sabe do seu sofrimento, mas ele te oferece a verdade. E é a verdade, é o conhecimento que nos liberta. E ele está disposto a operar até mesmo de forma sobrenatural para te libertar. Você precisa crer nisso. Ele está, Jesus está, tão disposto a curar o enfermo hoje como no passado, quando ele esteve aqui na Terra. Só que ele hoje cura o enfermo através da mudança dos hábitos de vida. Aqueles 8 hábitos saudáveis precisam ser inseridos na vida do doente para que ele possa ter saúde. Então, todo e qualquer estado de doença pode ser mudado pelo poder sobrenatural de Jesus e pelos 8 hábitos saudáveis. Eu não sei se você se lembra, mas o 8º hábito saudável é o poder sobrenatural de Deus. Eu vou repetir aqui os 8 hábitos saudáveis, ou os 8 remédios naturais. Ar puro, exposição à luz solar, abstinência de qualquer tipo de droga, um sono regular, exercício físico, regime natural, uso de água pura e confiança no poder divino. Você viu aqui o 8º elemento, o 8º hábito saudável, o 8º remédio natural é o poder de Deus. Se nós tomarmos decisões corretas em mudar os nossos hábitos de vida, o poder de Deus, que é o 8º elemento, ele vai agir em nossa vida e vai fazer os milagres necessários. Então, Jesus está disposto hoje a curar toda e qualquer doença. E ele deixou o elemento necessário aqui, que são os 8 remédios naturais. Nós precisamos entender algo importante aqui, para a gente fechar o assunto, a nossa conversa de hoje com você. A enfermidade, ela é causada pela violação das leis de saúde. É o resultado da transgressão das leis da natureza. Nós havíamos dito no início, o nosso corpo possui leis de fisiologia, ele possui princípios de genética. Essas são as leis naturais do nosso corpo. E a doença vem quando essas leis são transgredidas, quando as leis de saúde são abandonadas e nós criamos hábitos incorretos, né? Hábitos que vão gerar doença e não vão gerar saúde. Então, você precisa entender isso, que nós não podemos violar as leis de saúde. Existem várias leis de saúde que estão na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer cada uma delas. E o nosso corpo ainda possui leis de saúde, leis fisiológicas que nós precisamos conhecer. Quanto mais você ler mais você vai conhecer sobre o seu corpo. E aqui eu quero recomendar você ler um livro. Na realidade, são 5 livros que falam sobre conselhos de saúde. São livros do Espírito de Profecia. E você precisa ler, você precisa conhecer. Eu vou indicar para que você leia um, a fim de que você tenha um conhecimento bom para mudar os seus hábitos de vida, ter a reforma de saúde acontecendo na sua vida. O livro é o Conselho sobre o Regime Alimentar, de Ellen White. Leia esse livro. Ele vai te ajudar a fazer a reforma de saúde necessária. Os outros 4 livros são mais informação. Se você tiver como ler, leia o livro Conselho sobre Saúde, Ciência do Bom Viver, o livro Temperança, o livro Vida no Campo e o último livro, que é Medicina e Salvação. Então, esses livros vão te ajudar a fazer a reforma de saúde, eles vão te ajudar a conhecer a vontade de Deus, os conselhos que Deus deixou para que você tenha saúde, qualidade de vida e longevidade. Esses livros nos ajudarão a entender como nós podemos comer de forma saudável, beber de forma saudável e como manter a nossa saúde. Isso vai nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida, ter mais saúde e longevidade. Uma última sessão para a gente conversar aqui é sobre a saúde emocional. Existe uma relação muito íntima entre a mente e o corpo. E aí a gente precisa ter uma postura mental saudável. Você precisa ter pensamentos corretos para que seu corpo realmente tenha saúde. E o inverso também é verdade. O inverso também acontece. Se você cuidar bem do seu corpo, você vai ter uma mente saudável, vai ter saúde emocional e uma saúde espiritual. Aqui a gente precisa entender que negligenciar o corpo é negligenciar a mente. É ter problemas emocionais, é ter problemas espirituais. Então você precisa cuidar do seu corpo para ter saúde emocional e saúde espiritual. E nesse ponto a gente chega aqui em grandes problemas de saúde pública, porque hoje a saúde emocional está se transformando em um grande problema de saúde pública, porque existem 3 doenças que estão avançando de uma forma muito acelerada. E é por causa da negligência do corpo. É porque nós não cuidamos da nossa saúde. As 3 doenças emocionais que estão avançando em grande número é a ansiedade, a depressão e as síndromes emocionais, das quais a síndrome do pânico é a principal. Essas 3 doenças emocionais, elas podem ser controladas e elas podem, em alguns casos, serem curadas com os 8 remédios naturais, com os hábitos da sua vida sendo mudados, né? Você adquirir hábitos saudáveis. E a ansiedade, veja bem essa informação, a ansiedade, ela é excesso de preocupação com o futuro. E a depressão, ela é excesso de preocupação com as coisas do passado. Obviamente, isso nos ajuda a entender que nós teremos que controlar os nossos pensamentos. Porque se você não tiver pensamentos saudáveis, isso vai afetar a saúde do seu corpo. Mas, como nós dissemos, o contrário também, né, existe. Você precisa cuidar do seu corpo para você ter pensamentos saudáveis, para você não desenvolver a ansiedade e para você não desenvolver a depressão. existem questões aqui mais complexas. E somente um tratamento psicológico, um tratamento psicanalista, em alguns casos, vão poder ajudar. Mas você tem que começar mudando os seus hábitos de saúde. É nesse sentido que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. O Pai de vocês que está no céu a sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Veja, Jesus aqui traz uma informação espiritual para que nós entendamos que a nossa ansiedade quanto à comida, quanto ao vestuário, ela pode prejudicar a nossa espiritualidade, ela pode prejudicar a nossa saúde. Então, em toda a dificuldade que nós enfrentarmos aqui na vida, Jesus ele tem um meio para nos trazer alívio. Ele tem uma solução. Ele está disposto a nos dar essa solução. Então, a ansiedade com essas coisas, ela precisa ser regida com a fé nas promessas de Deus e com a esperança que Ele nos oferece. Uma coisa importante aqui para a gente finalizar. Estude os princípios da reforma de saúde. Você viu aqui que eu deixei 5 livros para você estudar, para você ler e ter essas informações. O livro que eu indiquei de primeira mão é o Conselho sobre o Regime Alimentar. Leia! A gente precisa entender, a gente precisa estudar os princípios da reforma de saúde. Você precisa ter isso na sua vida para ter a mudança necessária. Você viu, para ter o benefício espiritual, para ter o benefício emocional e a saúde física. São esses três os benefícios que você vai ter e isso é muito importante hoje para a sua vida. Essa foi então as nossas reflexões, essa foi a nossa conversa aqui com você. Eu quero que você tenha um bom dia na presença de Deus e fica aqui o meu grande abraço. Até mais, até amanhã com o nosso próximo tema.